Fernando, para poder aumentar o tempo que falta para a Páscoa, porque a Páscoa é uma data só. Então, quem não fez, ainda dá tempo. Que, se quer fazer, tem todos os ingredientes para quem quer fazer, tem até curso, né? Tem aula show nas lojas. E quem quer comprar ovo pronto, dá tempo também. Quem quer doar, quem quer fazer um arranjinho e presentear com esse arranjo, uma caneca com bombons, com um arranjozinho, com uma fita, e você vai presenciar. E a gente trouxe o ovo aberto assim para as pessoas verem a grossura dessa casca, viu, Fernando?
Olha só, mostra aqui, ó, deixa eu mostrar.
Tem ovo a partir de
R$13,90. Eu vou mostrar aqui, ó.
Mas é para vocês experimentarem também. Não,
mas é lógico. Opa!
R$13,90 a partir de 150 gramas. Tem ovo de meio quilo, que dá para atender a família toda, por R$56,90 a partir da segunda unidade. Tem o de 350 gramas também, né?
Então... porque a gente já deu notícia aqui de ovo custando um absurdo.
Ah, não.
Custando nas alturas. Mas na Chocolândia ele cabe no bolso.
Realmente lá é
O preço cabe no bolso, mas o ovo não. É ovo grande com preço baixo.
Ô, Fernando, qual que é a nossa ideia? Porque assim, nós somos o maior revendedor de chocolate do Brasil como loja. Não como franquia, porque tem franquias que tem 6 mil lojas aí. Mas a gente, como loja, é o maior revendedor de chocolate do Brasil. A gente chegou a pleitear o Guinness como o maior revendedor do mundo. A gente chegou a vender 3.640.000 quilos de chocolate numa Páscoa. A revista Veja fez uma matéria que é o suficiente para soltar do Brasil aos Estados Unidos o que a gente vende numa Páscoa.
De chocolate bom.
De chocolate bom. Mas o que eu quero dizer do ovo? Por que que a gente... O ovo ele é 100 toneladas, 150 toneladas. Então é insignificante o volume. E o que que a gente faz? Trabalha com preço... bom para as pessoas não esquecerem da gente depois da Páscoa.
Sim.
Essa que é a ideia.
E não esquecer...
Fui na Chocolândia, comprei, né?
Isso, e não esquecer o que aprende por lá, porque é possível também fazer cursos. Se para essa Páscoa não deu para preparar um ovo feito por você mesma, por você mesmo, você pode se programar para fazer um curso na Chocolândia. Muita gente famosa passou por lá, né, seu Nunes? Verdade.
E assim, olha, eu falo que é mais fácil fazer um ovo de Páscoa do que fritar um ovo. Então, é muito simples, você aprende rapidinho. Né? Não tem segredo. Derreteu o chocolate no banho-maria.
Então quer dizer que dá tempo para fazer para domingo?
Dá tempo para fazer para domingo. Em 2-3 horinhas você faz 5-6 quilos de ovo.
Lá tem todos os preparativos, os acessórios, papel também para enrolar. Papel,
30 mil itens. E tudo isso 24 horas, que é muito legal.
A gente está mostrando aí o QR Code, onde é possível obter os endereços, né? Tem o telefone também, só pode falar o telefone, porque através do telefone, para quem está na rádio, a gente pode também ter os endereços.
2889-7600, é o telefone central. Mas olha, a gente vende também, Fernando, pela internet. Mas a gente está recomendando que as pessoas não comprem pela internet.
Vou falar o telefone
aqui. Porque não dá tempo de entregar.
2889-7600.
Mas chocolandia.com.br, você vai encontrar todos os endereços. Então, a gente está em todos os extremos da cidade. A gente tem lojas, 8, em todos os extremos, que é exatamente para facilitar as pessoas...
Pela internet também é possível saber os endereços, lojas 24 horas. A dica para você também avançar nisso, porque às vezes faz um ovo de Páscoa para essa Páscoa, aí ok, ficou legal, ficou de qualidade, mas a pessoa quer aprimorar. E aí tem os cursos lá também.
Tem os cursos, a gente tem... Chegou a ter 6 mil alunos média mês.
Que isso?
Mais que uma faculdade.
Sim.
Né? A gente tem 10 salas. Nas lojas todas, que as lojas grandes têm 2 salas. E a gente também faz aulas itinerantes. Se você juntar 30 pessoas aqui na PAN, eu venho com o meu staff e dou uma aula de chocolate.
Que maravilha!
Ensino você a fazer chocolate. As pessoas saem fazendo para vender, para ter uma renda extra também.
E o chocolate, ele tem aquela... O ovo de Páscoa tem a coisa do embrulho, né? Que já agrada os olhos, agrada aquele barulho também, agrada os ouvidos, né?
Verdade.
O tato também, ou seja, todos os sentidos.
A gente observou isso ao longo dos anos, que você dá um brinquedo na Páscoa para uma criança, ela torce o nariz. Ela quer abrir esse ovo e esse barulhinho que você falou.
Exatamente. E aí pega, ou seja, todos os sentidos. A visão também, o cheiro do chocolate. Delicioso. Tudo isso disponível.
Você viu a grossura da casca, né? Nós mostramos.
A gente mostrou.
A grossura da casca.
Eu vou mostrar de novo aqui.
Não é aquele fininho, não.
Esse é o casca grossa do bem.
Do bem.
Tem um casca grossa que é... Esse não. É o ovo casca grossa do bem. Gente, legal, Chocolândia, cara. Tudo isso aí que a gente falou, te esperando lá na Chocolândia.
24 horas,
lojas em todos os... O norte, sul, leste, oeste de São Paulo. O seu Nunes está aqui, trouxe uns ovinhos pra gente.
Osasco, Guarulhos.
Maravilha. seu Nunes?
Tem ABC, tem no centro da cidade.
Maravilha. Seu tem Nunes, tudo. Muito obrigado. Volte, gente, sempre.
Parabéns,
alegria te receber aqui, seu Nunes. Muito obrigado. Parabéns pela jornada. Ótima Páscoa.
Obrigado.
Valeu demais.
Obrigado.
É, e a gente segue por aqui falando sobre essa pesquisa. Vou te falar sobre ela. Uma pesquisa Atlas Estadão, que foi divulgada hoje, mostra números contundentes. Lula e Flávio estão tecnicamente empatados em São Paulo. A gente diz que São Paulo define eleições e é verdade, os dois estão empatados. E eu quero falar sobre isso com você. Mas nem agora não, é daqui a pouquinho, é depois do intervalo. E eu estou também te perguntando se você acha que deve obrigatoriamente declarar o imposto de renda, sim ou não? Não ou sim? Porque o governo já sabe tudo que você vai fazer, tudo que você declara ou não. Será que a gente realmente precisa de ter esse perrengue, esse aperreio de sempre? O prazo está contando, né? A gente sempre deixa para o último dia, é uma dor de cabeça. E aí, vote aí, diga o que você acha. A gente está te esperando por aqui. Depois do intervalo, a gente fala sobre isso. Intervalo rapidinho, a gente volta logo.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui.
É quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico!
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza. Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
rádios em todo o Brasil. Estamos aqui com o Thiago Sodré falando sobre celebridades e mentiras, mentiras e celebridades. O Thiago está dizendo que as celebridades mais mentem do que falam a verdade.
Mais mentem do que falam a verdade. Elas só publicam aquilo que elas gostam e que é bom para o trabalho
Belo,
delas.
Você falou Belo e Graziani.
Pois é, Belo, né? A Graziani acabou expondo o Belo quando ele fez aquele documentário, falando que ele era um mentiroso compulsivo. E ela caiu também na mentira, porque quando ela foi pro Big Brother, ela também ficou conhecida como a mentirosa. Então era o casal da mentira ali, Belo e Graziani.
Então, temos uma psicóloga para falar sobre isso. É algo inato, a pessoa mente sem precisar, mas ao mesmo tempo precisando, sem saber que precisa.
Em geral, a gente vê, até em pesquisas com crianças, né? Quando já estão chegando mais perto da adolescência, já consegue perceber o que, que o outro vai sentir. Então, sabe, vocês já viram aqueles experimentos que a criança fica com um chocolatinho na frente e não pode comer, né? É o teste do marshmallow. A gente vê algumas crianças já naquela idade roubando e depois já sabe que socialmente
isso
não era
bom. Isso é importante.
Bom.
Vamos falar para quem não conhece como é esse teste. Você pode esperar e comer mais ou não esperar e comer
isso,
o que tem,
né? Isso, por exemplo, você põe um docinho na frente da criança e diz, olha, não come, se você não comer... Quando a mamãe voltar, a tia voltar, eu te dou mais marshmallows. E a criança fica lá do 1, 2, 3 minutinhos na frente daquele marshmallow. É muito difícil para a criança resistir, porque ela tem um impulso. E aí a gente já começa a ter dica, né, de quanto que o impulso dificulta a nossa vida. E se ela tiver algum controle maior, ela não pega o marshmallow, porque ela vai ganhar mais depois. Algumas crianças pegam e sabem que não era para pegar. E aí elas já começam a mentir, assim que você vê, que ela percebe que ela vai decepcionar o outro e ela mente. Isso é comum, o adolescente também é comum, todos nós aqui já fomos adolescentes, a gente sabe que existia alguma coisa que a gente escondia de pai, porque sabia que não era para contar e achava que não ia se dar bem contando. O problema é quando isso permanece na vida adulta bom... a gente faz isso, né? Se você for pensar político, então, né? Mas o que, que é essa intenção da mentira? Essa intenção da mentira, provavelmente na celebridade, é tentar manter uma imagem que as pessoas têm daquela celebridade. Ela tende a querer que as pessoas acreditem que ela é aquela pessoa perfeita. E aí...
É interessante, né, que, assim, hoje é o dia liberado pra gente falar de mentira.
Hoje eu caí numa mentira de rede social, Fernando.
Foi?
Hoje eu caí.
Tipo...
Assim que eu acordei, entrei lá, Ana Paula Renault aperta o botão e sai do Big Brother. Eu comento muito sobre Big Brother nas redes sociais, levei um susto.
Você caiu,
né,
nessa?
Porque ela é a favorita pra ganhar o prêmio do programa hoje.
Caiu. Sabe o que todo mundo cai? As buscas por testes de gravidez. É o pico, segundo a pesquisa no Google, essa é uma das pegadinhas favoritas do Dia da Mentira. É.
Puxa, e você sabe que tem um nome, né, técnico para quem mente compulsoriamente, e é mitomania, se eu não me engano. E qual é a diferença de quem tem essa mitomania para uma pessoa que eventualmente conta uma mentira ou outra para, por exemplo, manter a aparência ou para, enfim...
Em geral, a mitomania, essa mentira compulsiva, ela é um sintoma de alguma coisa mais grave. E aí você vai buscar... você encontra um transtorno de personalidade narcisista, às vezes borderline, tem algo a mais por trás. Ela não faz um uso da mentira com um objetivo específico, sabe? Como a celebridade, que de repente ela fala, eu vou mentir, eu sei que eu vou mentir, porque eu tenho determinado objetivo. O mitomaníaco, ele não vai fazer isso porque ele tem um objetivo, ele faz isso por impulsividade.
É personalidade dele, né? Personalidade. É. Eu queria trazer uma notícia, que essa é verdade, né? É notícia uma notícia boa sobre a saúde da Simone. Você não é do tempo da Simone, não, né, Josias?
Ah, não.
Não, né? Você não conheceu, você não é do Balão Mágico, não, né?
Eu sou. Ah, não sou.
Acho que é o único.
Antes de vir pra cá, eu estava ouvindo o Balão Mágico, porque coloquei lá em casa o Balão Mágico.
A Simone lutando contra um câncer, tem uma notícia importante sobre isso?
É, uma notícia boa, até por sinal, né? Hoje. o médico da Simone, o Dr. Fernando Maluf, ele, com autorização da cantora, utilizou as redes sociais para dizer que o câncer dela está em total remissão. Que naquele exame feito por PET scan, ali não foi encontrado mais nenhum foco do tumor. E aí ele comemorou isso junto com os seguidores dele, junto com os fãs de Simone, que atravessou um processo complicado aí durante 5 anos, né? Ela vem tratando esse câncer, ela descobriu. E quando ela foi diagnosticada, disseram para ela que não tinha cura. Então aí já fica mais difícil você tratar quando você tem um diagnóstico desse, né?
Pois é. Panda, um abraço aí para o nosso querido Dr. Fernando Maluf, cuidando da Simone. E a gente segue falando aqui. Hoje a pergunta do dia é sobre declaração de imposto de renda. Se é necessário declarar ou não. E a gente está entendendo aqui que, na verdade, o governo, o Leão, o Ministério da Fazenda, sabe tudo que você faz. Sabe por quê? Porque a gente acaba mostrando. Tem celebridade que acabou mostrando o quê? Uma piscina fantástica. Claro que aí vai acabar pagando mais imposto, né? Que aconteceu?
Com essa era das redes sociais, ficou mais difícil a gente esconder as coisas, né, Fernando? Principalmente os influenciadores que adoram ostentar. Parece que hoje o mundo foi feito para se ostentar nas redes sociais, né? E aí eles aproveitam e ostentam até demais. Alguns acabam até presos. A gente tem alguns casos aí de gente que foram presos. Mas a gente está falando do Zé Felipe, o ex-marido da Virgínia, que resolveu mudar mais uma vez de casa. Desde a separação já é a terceira mudança que ele vai fazer, né? E sempre em mansões megalomaníacas. Agora ele está indo para uma própria. As duas anteriores foram mansões alugadas e agora ele está na fase final de construção e já mostrou ali a mansão, uma piscina aquecida na área coberta, os quartos dos filhos que serão muito temáticos, né, dos 3 filhos. Ele vai falar sobre princesas, sobre super-heróis, vai ser o tema dos quartos. A mansão é a maior que ele já morou, fica lá no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, onde moram diversas celebridades, inclusive onde mora a Virgínia e o pai dele, o Leonardo, né? Ele resolveu ficar ali para ficar perto dos filhos. Agora ele hoje também deu uma declaração polêmica nas redes sociais, Fernando, com relação à viagem dos filhos para o exterior com a mãe.
Ah, vamos ver, a gente tem.
Tem um vídeo,
vamos ver,
né,
o que ele falou.
Na saudade dos meus filhos hoje, daqui 7 dias a gente vai estar juntinho. Aí acabou esse negócio de viajar, sem Copa do Mundo, sem viagem, é estudar a rotina. Ai, tive que viajar, vou levar professor, leva 4 dias no máximo de viagem, depois volta pra rotina de novo. E assim, esse negócio de ficar quebrando rotina, acabou.
Ele falou uma palavra importante aí, Copa do Mundo.
Isso vai gerar uma polêmica.
Para quem sabe ler, quem sabe entender, Copa do Mundo significa o quê?
Vini Júnior.
É,
né? Virgínia com Vini Júnior na Copa.
E eu quero aproveitar, Karina, para perguntar, essa casa enorme, de alguma forma mostra também um vazio enorme?
Pode ser, a gente vê muito isso em artista que já não sabe mais como se sentir feliz, precisa fazer grandes extravagâncias para sentir felicidade, né? Essa é a questão interessante do tema de felicidade. No começo você deseja uma moto, um carro, e aquilo passa a não ter mais importância. Esse é um movimento do ser humano, hein? Ele é só mais um que tem muito dinheiro, então as extravagâncias estão aumentando mais. Mas a gente aí, você aí em casa, quanto que você já desejou ter o que você tem hoje, que você esquece e parece que você está lá incomodado, sempre querendo mais. É o nosso vazio existencial,
né? O Josias, que critica sempre a fala dos artistas na entrega de prêmios, o que você acha do pensamento dos sertanejos em momentos fortuitos da vida, Josias?
Ah, eu tenho horror de sertanejo, desculpem, gente. Eu não gosto de sertanejo de jeito nenhum. É, mas assim, sobre essa questão das mentiras aí, tem uma coisa interessante que eu tô fazendo um filme sobre um poeta que ele mentia muito. E o interessante é você ver, conversar com as pessoas e até hoje elas reproduzirem as mentiras dele. Então, tem isso, né? As mentiras, elas permanecem ao longo do tempo e vão continuando assim. Agora, eu acho curioso essa coisa de famoso e ficar expondo da própria vida, né? Porque tudo bem, você precisa ostentar, mas aí precisa colocar assim a própria vida, a intimidade, todos os aspectos da sua vida tem que estar expostos em público. Eu acho isso um exagero terrível, uma coisa Muito estranho.
Eu tenho uma dúvida sobre essas mudanças dele. A senhora acha que pode ser um tipo de... Porque foi desde a separação, né? Que ele não superou ainda a questão da Virgínia. Essa é a primeira coisa. E a segunda, eu tenho tendência a concordar muito com o Zé Felipe. Eu sou mãe, tenho filho, e eu vejo como faz diferença a rotina na vida de uma criança, né? Você vê que ela consegue desenvolver melhor, consegue aprender melhor. Mas é interessante também esse ponto que o Josias falou sobre essa exposição. Eu me lembro que ele chegou a publicar com a Ana Castela, né? Que a Ana Castela fez o cabelo das meninas, né? E a Virgínia se incomodou com isso. A maquiagem, isso, a maquiagem. E a Virgínia se incomodou com isso. Então, me parece que existe um relacionamento mal superado, um fim de relacionamento mal superado aí.
Que
é a impressão que eu tenho.
O que foi a maquiagem? A gente pode comparar os dois com Piovani e Scooby?
Eu acho que a Luana Piovani, ela é mais emblemática, ela vai mais pro embate, tá, né?
No caso da maquiagem, a Virgínia deu uma de Piovani.
Foi. A Ana Castela fez uma visita à casa dos pais do Zé Felipe, as crianças estavam lá, e ela fez um vídeo, um amigo publicou um vídeo dela maquiando a Maria Alice, que é a filha celebridade do casal, né? E logo depois, a Virgínia fez um outro vídeo, quando as crianças estavam com ela. Ela fez um vídeo também maquiando, e ela fez questão de ressaltar. Quem tem que fazer maquiagem em você é a mamãe, né, filha? E aí gerou uma polêmica danada.
É, só lembrando que maquiagem para criança é de criança. Maquiagem não pode, até por questões hormonais, não pode ser usada por criança. Né? Criança é criança, adulto é adulto, né, Karina?
É, você tá perdendo esse limite do que é ser criança e ser adulto, né?
Uma coisa que me chama a atenção também quando ele fala da rotina é que chegou um ponto que as crianças não estavam mais indo à escola. E ela alegou que as crianças estavam estudando dentro de casa. Né? Não sei até que ponto isso é legal. Eu acho que a convivência na escola, a doutora deve saber explanar melhor sobre isso. É legal, né? Com os colegas, com os outros
até
alunos, né?
Até pra ter uma
né?
vida mais normal,
não,
né?
Não, só o detalhe, é obrigatório. Não é que é melhor, não. É obrigatório, não é, doutora?
É, no Brasil é sim. Eu sou favorável ao homeschooling, mas a legislação brasileira hoje, ela obriga a educação, ela é compulsória. A despeito da vontade do pai e da mãe, mas eu acho que ele fala de uma
doutora,
coisa... Que é mais
só pra,
importante.
Só para dar um tchau pro pessoal da rádio. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta. Valeu.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Billboard, baby, Dua Lipa, make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
starlight, I need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Tenda Holística, apresentação Cigana Catita.
Olá, aqui é Cigana Catita. Este é o Tenda Holística, um programa de autoajuda exotérica pra você que tá aí ouvindo o rádio, hein? Quer falar com a cigana, quer? Então pega o telefone agora e liga pra cá. Alô?
Alô, cigana, aqui é o Glauco.
Glauco, me fala, Glauco, que tá afligindo esse seu coraçãozinho, hein?
Ah, cigana, eu tô ligando porque eu passei por uma situação muito estranha outro dia.
Estranha? Mas estranha como, hein?
Ah, cigana, eu tava numa pousada no interior de São Paulo, né? Eu e minha mulher. E nosso chalé ficava bem em frente, assim, a um açude, sabe? Tinha um riozinho que vinha, aí formava um açude. Aí depois o riozinho seguia pra uma mata e dentro dessa mata tinha uma cachoeira.
Ah, sim, claro.
Só que o que eu não sabia é que a dona da pousada era mãe de santo, né? E justo nesse dia, ela ia fazer uma cerimônia de batismo nessa cachoeira.
Batismo, é?
É, cigana. Aí tava eu e minha mulher na varanda do chalé, assim, e a gente viu um grupo de pessoas, né, todas vestidas de branco, cantando aquelas músicas e tal. Aí eles foram seguindo pela estrada, entraram na mata, né, pra fazer o batismo na cachoeira. Aí, de repente, cigana, você não sabe, só de falar eu já fico arrepiado. De repente, tô eu e minha mulher ali olhando pro açude, todos os peixes do açude começaram a pular pra fora d'água, cigana. Uma loucura, um monte de peixe pulando pra fora d'água. Nunca vi isso.
Ah, sim. Não, eu sei como explicar. Sabe como chama isso?
Como?
Coincidência.
Pô, cigana, só isso?
Só. Agora me dá licença que eu tenho mais o que fazer, hein? Passar bem.
Pô, cigana.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @Felipe Xavier.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor iniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Oh, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia. O algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar,
o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus babadores de ovo do amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bacana? Tudo certo? Estamos de volta aqui com mais um amargoso programa Pânico pelas achocolatadas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que vai curtir a Páscoa igual a Jesus. Sumiremos na sexta e só voltaremos na segunda.
Exato.
É lógico. Feriadão chegando. Com eles, dicas sapecas de Gilbertinho Barros. E ele?
Amigoninho.
Meu pró de São Manuel do Paraíso. Como é que você está, meu próprio?
Eu estou maravilhoso, Emily.
Tá tudo bem com você?
Tudo bem.
Saudades das nossas aulas de filosofia.
Não.
Lembra-se?
Eu fico
falando
com saudade.
Falando de Eros, do amor Eros.
Quando você queria saber sobre Epicteto.
Ai, que delícia.
E eu
ficava... Me dava aulas...
Eu falava pra você.
Pré-socrática.
Falava pra você, Emílio, leia o parágrafo 4 de Sócrates.
Lembra? Sentadinho no seu colo.
Conversa de sauna.
Que saudade eu tenho de São Manuel.
Que saudade.
Era tão menino.
Era um menino avantajado, posso afirmar.
Tinha muito papinho futuro. De sauna.
Você falava que eu tinha pintinho de chaleira, lembra?
Chaleirinha.
Ele é chaleiro.
Chaleirinha da grande.
Lembra, Pró? Ai, Pró, que saudades da nossa época.
Eu tenho muita saudade da chamada oral com você, mas isso fica para outro programa. Emílio, meu coelhão da Páscoa,
ai, ai.
Vem comer meu ouro branco e me deixa morder o seu choquito. Essa Páscoa já me preparei toda e vou passar fantasiado de Michael Jackson, porque aqui em casa só vai dar garoto. Meu Little Harry está lindo de coelhinho, escondendo a minha cenoura. No domingo vamos nos deleitar nas colinas do Latrim Cazuzzi. Quero rolar pelos morros e levantar com a careca cheia de grama. Vou me embebedar e sair mordendo ovos. Vem, Zuzu.
Vou.
Me chama de coelhona albina e me deixa ver se eu vinho cuivo. Agora vem, Leão, que tem chocolate branco pra você também.
Professor, põe a mão no bolso do Leão e pega o Toblerone do amor. Feriadão chegando. Minha virilha suando e ele, meu cowboy, destaca. Vem, Reginaldo, solta ele! Cassino! Vem, Celari, traz a minâncora que eu vou ficar mais assado que frango de padaria, Brasil! Vem, Saminho! Vem, fantasiado de doidinho da Páscoa! Vai, Guerreiro, empurra esse moranguete no fuzil! Ele bora, Emilhão! Abre esse roupão e mostra o tarugão! Que hoje é dia de gratinar o bacalhau da Carol! Vem, Zuzu! Vem com seu prestígio! Não me diga não! É o Leão lambuzando de chocolate o seu popozão!
Que equipe, hein?
Fantástico.
Não é? Muito bem, vamos à agenda dele.
Bora.
Melhor stand-up comedy do Brasil. Ele é o Rei Momo fantasiado de Coelho da Páscoa.
É isso.
O nosso morgadinho, Rogério Morgado.
Ei, olá. O Baleia.
Olha o morgado indo pra Orlando aí, como é.
Esse rocão bola.
Com bola, hein?
Que maravilhoso.
Saindo do Krispy Kreme.
Sou eu, Rocambole.
É aquele gordinho, Rocambole, redondo.
Rocambole hoje, aqui em São Paulo. My Fucking Comedy Club. Sou eu mesmo. Vai ter show hoje, hein? Últimos ingressos pra você curtir hoje, os últimos 15 ingressos. Então, se você tá planejando curtir o show do Morgadão hoje, já corre lá e compra no clubedoingresso.com, tá certo? Toda quarta-feira. Você não pode hoje, na semana que vem, mas entra lá no Clube do Ingresso e já se programa para adquirir o seu, tá bom? É, amanhã, Morgadão tá em Rio Claro, lá no Vila Raísta. Meus últimos ingressos, você de Rio Claro, amanhã, simpla.com.br. Já no sabadão, tem show do Morgado de volta aí em São José do Rio Preto. Você de Rio Preto, bilheteriaexpress.com.br. Compra já o seu, que a última vez esgotou. Corre, adquira o seu ingresso, show do Morgadão, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, às 8 da noite. Show cedo para depois você poder sair, se divertir, ir pra balada, curtir, ou dormir cedo também, porque tem muito velho que vem no meu show, parece show do Moacir Franco. Então, São José do Rio Preto, sábado agora, bilheteriaexpress.com.br. Granja Viana, Enjoy Gastro Pub, agora no dia 9, terça-feira que vem, clubedoingresso.com. No Embarueri é no dia 12, você compra no Simpla. E no dia 24 de abril, Teatro Colinas, lá em São José dos Campos. Você compra na bilheteria do teatro, que é no shopping, todo mundo já conhece, ou no site do Teatro Colinas, tá legal? E vendas abertas aí pro dia 1º de maio, Presidente Prudente, Teatro César Cava, show do Morgadão, no dia 1º e no dia 2 em Tupã. Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes. E esses dois aí, Presidente Prudente e Tupano, bilheteriaexpress.com.br. Quer patrocinar o show? Faz o seguinte, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Como agora o Morgadinho tá fazendo produção, né, do próprio show, a gente precisa do patrocinador.
Você
então
é o bichão mesmo.
Eu filmo e falo, faça isso. Manda um e-mail. contato@rogeriomorgado.com.br. E as redes sociais estão tá na tela. É o @rogeriomorgado. Obrigado, Emílio, que alegria.
É isso aí. E o nosso querido, nosso Fabito Gueré. Fabinho. Onde estará, meu querido Fabinho. Gueré?
Olha, nessa Páscoa eu nem te falo, Emílio. Mas dia 10, sexta-feira, estarei em Floripa, no Floripa Comedy. Showzão novo, inutilidade pública. Corre, garante seu ingresso no pensanoevento.com.br pra curtir esse show maluco. Vai ser muito, muito bacana. Umas piadinhas aí, até pro nosso prefeito aí, o Topázio também. Já tá lá no meio. Se quiser ir lá, prefeito, vai lá dar risada também. Então vai ser bem bacana, dia 10, sexta-feira, no Floripa Comedy. Entra lá, @FabioGueré, tem todas as informações dos outros shows também. Show em Curitiba, show em Santo André, Blumenau, Balneário Camboriú, Fort Lauderdale e por aí vai. Então, não, esse de Balneário é mentira. Entra lá, tem todas as informações bonitinho. E segue também, @FabioGueré. Bora, Emílio, muito obrigado.
Muito bem, estamos em todas as plataformas aqui.
Sempre.
No momento, temos aqui no Youtoba. O Youtoba, sim, temos o Massa Falida. Muito obrigado pela sua audiência.
É Massa Falida.
Carlos Dudu, está aqui o Biduzinho também. Olha Biduzinho, só que gente bacana.
Esse não falha.
Porque chegou o momento de te homenagear. Vamos agora fazer homenagem a quem vai bancar a nossa Páscoa. Quem nos admira mais que o Neymar? É hora de nossa audiência. A Majestade.
A nossa majestade de hoje vem da aprazível Vila Leopoldina, em Sampa. O cara é head de finanças e curte um sertanejão sempre ao lado da namoradona. O maluco não perde um programete maroto. Palmas para Júlio César Vieira.
Júlio César. Tá aí o Júlio. Fala, Júlio. Head de finanças?
É isso, Emiliano. Eu luto contra o homem falência todos os dias.
Ora!
Dentro das empresas.
Da Heads. Por que que bolaram esses nomes?
Heads. Isso irrita.
Heads.
É um CFO, CEO,
é pra ganhar
CMO.
Mais,
meu advogado pediu pra não falar.
Um CFO,
o que que é um head? O que que é um head?
Head é o chefe.
Cabeça. O que é um head? Perguntar pra ele.
É uns cargos intermediários, porque você não pode ser diretor.
É um gerente?
Você não pode... em cima de um gerente.
É só pra mudar o nome.
Só pra mudar
o nome
pra você ganhar menos. O cara não quer te promover pra diretor, te promove pra head.
Head,
sim. Aí ele não quer te promover pra VP, te promove pra diretor sênior.
Mas é quem manda.
A gente ajuda, né?
Tá. O gerente é o pior, né, na hierarquia, não é isso?
É, o supervisor é o pior. Supervisor, ele...
Supervisor é abaixo.
Abaixo do gerente. Então, analista, supervisor, gerente, head, diretor, vice-presidente, CEO.
O head tá acima do gerente?
Tá acima do gerente.
Ó,
sim. E a head, ele é chefe de alguém.
Mas o gerente também é chefe.
O gerente é chefe, mas é o cara que só resolve bucha e recebe ordem de todo mundo.
Quem
lá
que é
cima?
O nosso head aqui? Tirando o Emílio, que é o Big Head, mas
quem é
o CEO lá. Já?
Hã? Não vem não, Baleia, não vem nem show só.
Na quarta.
Eu queria saber só quem é o Baleia.
Já tem chocolate
aqui. Ele já começou a mexer o saco.
Eu tô brincando.
Só porque eu tô com ovo de Páscoa aqui.
Eu tô brincando, mano.
Eu
sou brincando, eu gosto de mexer.
Eu tô com ovo do Nunes aqui, ó.
Na sorte.
E o Nunes não vai te dar o pacote.
Só que você parece um ovo de
Você vê com gracinha.
Eu gosto de mexer com você.
Jotalhão.
Desculpa, o
quanto advogado você tem aí,
Júlio? Já sabe.
Pera lá. Vamos falar com o nosso querido. Eu falo. A gente faz reunião aqui antes.
E não adianta.
Não adianta, porque os caras não vêm na reunião. Você entendeu? A gente tava falando exatamente.
Problema circular. Aí não vem porque não adianta.
Aí não adianta falar. Aí chega aqui sempre. Você entendeu?
Camisa do Agostinho,
tá? Aí vem.
Ele gosta.
É, mano.
Dia do Sol Pinheiro.
Agosticara, não sei ou não. Quem que tá de Agosticara?
Aí chega.
Mete Neutrox na cabeça.
Chega um pro meio-dia.
Depois de salpicar.
Salpicou, gostou.
Salpicou. Salpicou, dançou.
É salpicão de frango. Sabe o salpicão de frango?
Olha lá.
Aí não consegue fazer uma pergunta. Vem cheirando amônia.
Aí não consegue.
não consegue.
Ai, então, Deus. Desculpa, o Red.
Não, que isso, é Júlio, é Júlio.
O Júlio é onde? Desculpa, nosso... desculpa.
Não, que isso. Mas
e você trabalha onde? Eu
trabalho no grupo Contic, né? E hoje, assim, dentro das empresas, a gente vive num país muito difícil. Juros
tá
altos.
Brincando comigo.
Fala, tudo mais.
Você tá brincando que o país é difícil.
Então, pro homem falência não entrar nas empresas, a gente tem que fazer fluxo de caixa, o Sam me conhece muito bem. É. DRE, toda a parte de programação. Será que a gente vai ter dinheiro para pagar o salário no final do mês? Como que tá a nossa receita? Como que a gente tá pagando? Ó, consigo pagar esse cara aqui mais para frente? Então, essa luta todo dia que as empresas têm para sobreviver.
Tá mandando muita gente embora?
Olha, eu acho que a inteligência artificial tá economizando bastante, viu? Porque se o cara hoje não souber programar, se o cara não souber um mínimo de tecnologia, vai ficar para trás.
Porra!
É. Então, você acha isso mesmo?
Eu acho, mas eu não acho que vai mandar muita gente embora. Eu acho que se ele não souber comandar a IA, ele vai ser mandado embora. Hoje, por exemplo, lá no nosso time, a IA é 30% do trabalho todo dia. Então o cara fala assim, preciso fazer uma planilha. Ele pede para a IA fazer. Ele não vai gastar uma hora fazendo.
Se ele que aquela Oracle mandou 30 mil embora.
Putz, porra,
mas eles tinham 125 mil funcionários. É. Mandou 30 mil para a rua.
E...
mas você tem que pensar isso aí. Por exemplo, num prédio. No prédio eles tiram o porteiro
isso.
E colocam...
porteiro eletrônico.
Um porteiro eletrônico. Só que... atrás daquele ser humano que está ali, além de abrir a porta, porque essa coisa só abre porta.
Sim.
E malemar. Às vezes ela não te reconhece.
Pau, sim.
O porteiro que está ali, ele atende as pessoas.
Recebe.
Ele faz o negócio, ele recebe, ele liga para você. Lógico. Ele faz muito trabalho.
Até segurança.
Além de abrir porta.
Total.
Até segurança
total
do negócio. É. Que eu acho...
perde, né?
Eu acho fundamental.
Não é o porteiro. Porque se você partir desse princípio, o que, que ele faz? Ele só abre porta, né? Então tem que ver qual é a função do ser humano mesmo.
Por exemplo, assessorista do elevador.
Mas isso já não tem faz isso tempo. Não vem falar que é inteligência artificial.
Não, eu sei. Não. Eu estou dizendo que um porteiro...
sim, mas é que ele faz outras funções.
Inclusive, o porteiro deve ganhar muito mais do que ele ganha. Você paga muito mal o seu porteiro.
Paga mesmo.
É verdade.
Eu sei que você vai lá e fica brigando com o porteiro.
E votou contra o aumento.
E ele quer de tirar o porteiro de lá.
Já tirou.
Paga
ele
mal.
Tirou.
Eu amo
paga
meus porteiros.
Porque, sabe não, você paga muito mal. Eu sei que você vai na reunião de condomínio e fala que o condomínio está caro. E você quer tirar porque você fala vai baixar 30%.
Eu sou a favor dos porteiros.
Eu acho que time o porteiro... porteiro.
Mentira!
Como chama seus porteiros? Você nem sabe o nome.
Fala o nome.
Tem o João.
É o acúmulo de
função.
João.
O então, Cabral. É. Eu então, adoro
então,
eles.
Então, tá, então o porteiro, ele é muito mais do que um simples porteiro.
Mas aí...
ele é um administrador...
sim.
De várias coisas.
Total. Né? Resolve uma bucha.
Então, uma salva de palmas
para os
vamos
inteiros.
Aplaudir!
Grande abraço pro Danilo,
então, seu Ageu. Vocês estão errados em querer botar inteligência artificial em tudo.
Queremos não, em tudo eu concordo, mas nesse caso ele vai acumular função. Por exemplo, o cara que é porteiro, ele pode ser recepcionista e aí ele pode fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, economiza. Por exemplo, o Gueré, ele é um ótimo redator, mas não ele sou, pode não. pedir que a IA faça o texto de introdução pra ele.
Não,
e
mas
faz
é ruim.
Coisa.
Mas não faz com a habilidade.
Não, ele pode revisar.
Não, não faz sim, eu já faço, faz
é o que ele
pode
faz.
Revisar.
Que é bom,
é.
Parece.
E é repetido ainda. É o que o porteiro pode fazer. Ele pode fazer outras coisas além de ajudar, porque ele não vai ficar o dia inteiro ali colocando mala no porta-mala da galera.
Verdade.
Então ele vai fazer isso 30% do tempo, os outros restantes ele faz outra coisa.
Mas você não está enjoado já dessa inteligência artificial?
Ai, Miriam, ela se atualiza
eu já
todo dia.
Eu já tomei enjoado aquela... aquela, como é que ela, do maiô lá?
Maiô.
Ah, mas você tá vendo só a zoeira.
Acabou. Não, mas a zoeira... já enjoou.
Não, mas pra ele funciona que o cara trabalha.
Produtividade.
Hora, é a produtividade. Mas ela evolui, viu, Emílio? Por exemplo, a gente falava muito do ChatGPT. Hoje já tem outra melhor, por exemplo, a Cloud, que os Estados Unidos usou pra atacar o Irã com essa IA. Então as IAs vão evoluindo. Hoje pode ser que ela não seja boa, amanhã tá dentro do robô humanoide. Então eu acho que ela é complementar. Não acho que vai substituir o ser humano. Acho que nunca a IA vai estar no nosso lugar aqui. Obrigado. Mas eu acho que ela vai economizar muito nosso tempo.
Tá bom.
Então, é isso aí.
É.
Tá certo.
Então, boa. Muito bem.
Então tá bom.
Então é isso.
Não sei.
Não conclusão nenhuma.
Não chegamos a nenhuma
conclusão. Não, eu não vou discutir porque ele é a majestade, senão eu discutiria.
Não, mas é um tema que a gente pode...
não, e não grita comigo não, cara.
Tô brincando. Então tá gritando.
Ó, por exemplo, Oracle. Oracle, ela mandou, diz que demitiu 30 mil pessoas, estão dizendo por aí, né? Por e-mail, 6 horas da manhã.
Cara,
putz, cara já acordou.
Enquanto isso, anunciava um aumento de 95% no lucro líquido no último trimestre. Sim, quem é que é o cara lá, o Larry, né? Como é que ele chama lá, o dono lá? É? Porra, 30 mil famílias, bicho.
Mas todas as empresas de tecnologia...
Larry Ellison.
Larry Ellison.
É o dono, né?
É, um dos homens mais...
Ele tem um patrimônio de 200 bilhões
de dólares.
Aí você acha que ele é obrigado de ter um monte de gente...
Não, mas mandou 30 mil famílias no limbo, porra.
Sim,
não dava nada.
Tá olhando a eficiência da empresa. Deixa lá. Se ele quiser, ele faz uma doação depois disso. Mas a empresa tem que ser eficiente.
Ele tem uma ilha inteira no Havaí.
Ó.
É dele. 98% da ilha é dele.
O último cara que teve ilha não se deu bem. Né?
É.
Dá um azar.
Ter ilha não é bom.
É, não Jeffrey é muito Epstein. Bom.
Não, não. Foi bom, história. Né? Foi bom. Foi bom o tempo de ter ilha.
É, isso aí é a vida, né, gente?
Opa.
Nós vamos ter que conviver com esse tal de inteligência artificial.
Isso. E burrice humana.
Muito bem. Então agora, vamos falar de filmes.
Opa! Opa.
Vamos falar de séries.
Também.
E vamos falar com homens que passam a Páscoa mexendo nos ovinhos dos coleguinhas.
Ai, gostei.
Linhagem Geek com Homem-Aranha com pescoço de provolone é o nosso André Alba.
Linhagem Geek, Linhagem Geek, Linhagem Geek, cozinha manga,
Zé da manga.
Até esqueci, é tanta vinheta, mas se inscreva no canal do YouTube.
lá
no YouTube.
Fiquei só.
Linhagem Chique. A gente tá quase chegando aos 500 dias ali, 500 é mil. Então, por favor, considere se inscrever pra dar uma forcinha lá.
Ai, bom, nojo.
Aqui no Jesusi, só dá você, hein? Ó, é o seguinte, a Netflix aumentou o preço... Mas nos Estados Unidos, né? Aumentou. Porque essa notícia, eu não quero de uma forma aterrorizar ninguém, mas geralmente, quando aumenta-se o preço na matriz, ele é repassado. Tem algumas exceções, obviamente, mas lá nos Estados Unidos, eles aumentaram de 1 a 2 dólares o preço. Claro, né? 1 a 2 dólares lá nos Estados Unidos é uma coisa, aqui no Brasil é outra. A Netflix anunciou o aumento de preço nos planos nesta quinta-feira, né? Na quinta-feira passada, e os valores foram divulgados na página do stream dos Estados Unidos. Ainda, obviamente, não tem projeção nenhuma para o Brasil, para o aumento de preço na assinatura aqui no Brasil. Porém, tem algumas leis também aqui no Brasil que podem acelerar mais isso, que estão sempre ali tramitando no nosso Congresso. Então, a Netflix estuda aí um aumento de preço, mas, por enquanto, o Brasil está fora da lista. E, provavelmente, eles devem ter feito a conta que a gente está pagando muito preço, tem muito aumento de imposto.
A Amazon é
coisas.
Mais barata.
É, a Amazon está num preço melhor.
A Amazon é bem baratinha.
Mas tem muito menos.
Eu indico a Amazon, ao invés Amazon de Netflix.
É, e você tem...
A Netflix tem muita série... Turca.
É, você tem
séries ruins.
Tem as séries dos
polonesa,
coreanos.
Coreanos, séries ruins.
E a Prime Video, ela tem muita coisa dentro, né? Você tem o MGM, você tem a própria Premiere.
Aí tem que pagar.
Mas, mas lançamento é uma porcaria que também. Questão de lançamento é porcaria. Mas tem duas diquinhas boas aqui no final da fazer
Opa.
Um mix. Duas diquinhas boas, uma de cada, grande momento, né? Mas tem duas diquinhas boas. E falando na inteligência artificial, né? Que a nossa majestade puxou o assunto. O CEO do YouTube, ele deu uma entrevista, Sammy. O nosso querido Neil Mohan, ele deu uma entrevista e ele afirma que o crescimento de vídeos gerados por inteligência artificial ampliou o problema de conteúdo de baixa qualidade no YouTube. Mas ele garante que a empresa vai buscar... É, desde quando começaram aqueles vídeos, né, feitos por IA, e aí você tem milhares, né, tem até a mulher do Maiô também, o YouTube começou a bloquear esses vídeos porque eles não consideram próprio para a plataforma. Eles consideravam que era danoso para a plataforma em questão de qualidade. E aí ele falou que o YouTube acabou adotando uma medida bem drástica para esses conteúdos de inteligência artificial e que acabou piorando, sendo uma espécie de peste
dentro da, da... Por mais que muita gente consiga, no começo, tenha conseguido monetizar bastante, agora o YouTube deu uma limada. Mas ele diz o seguinte, Sami, a inteligência artificial dentro de um conteúdo, não só inteligência artificial, mas, por exemplo, você vai produzir um documentário e algum trecho do documentário você tem um pouco de inteligência artificial, sem problema, porque aí você está ajudando o produto. Agora, o vídeo todo 100%, inteligência, né? 100% inteligência artificial, tchau pessoal no YouTube. Não.
Eles têm que deixar, eles fazem o que eles acham melhor. Eu acredito que se tiver demanda para isso, as pessoas assistirem, não reclamarem, tá bom. Agora, você tem a teoria da internet morta. Vocês conhecem essa teoria?
Não.
Isso é uma coisa dos anos 90, mas que agora é muito discutido. É assim, hoje o tráfego de dados por robôs já é maior do que por humanos na internet.
Passou esse ano.
Robôs, IA fazendo procura na internet, IA mandando e-mail, IA postando disso.
Tipo a turma do que fica mandando aqui pra gente.
E-mail. Aí tem uns humanos.
Não, tem robô
aqui.
Tem
robô também. Mas com robô.
Na maioria é robô aqui.
É, mas tem um...
Que é a turma lá de Brasília.
Isso, os espiões, infiltrados.
Eu tô ligado, eu já peguei.
A galera.
Já peguei. Eu já sei quem são aqui.
Aí,
os Delares sabem.
Os bem pagos de Brasília.
Mas o que acontece? Aí começa, então vamos supor que a gente tem capacidade de gerar programas de TV, pânicos por IA. Faz o Emílio, faz todo mundo aqui. Piadas por IA, artigos por IA. Vai chegar uma hora que o conteúdo da internet vai ser produzido só por robôs e consumido só por robôs. E aí fala que quando acontecer isso, acabou a internet, porque não vai ter nada de humano nisso. A geração
tipo
é sintética.
Os canais é assim. Todo mundo quer ter o seu canal.
Isso.
O seu videocast.
No YouTube.
Aí todas as pessoas vão ter o seu canal de videocast.
Sim.
E só elas vão assistir o conteúdo delas mesmas no seu videocast.
Você não precisa ter.
Não precisa ter.
Se é pra você fazer só pra você, não ter. Mas aí é uma geração inteira pro robô. Não tem nem humano disso. E aí como... O tamanho dos robôs em quantidade de artigos, de material, vai ser infinitamente maior, vai se perder o que é feito de humano. Então, existe essa teoria que está sendo agora filosoficamente discutida.
Mas eles estão com receio, o Sami. Não é receio, né? Algumas informações falam que... seria uma ideal, é o momento ideal para uma pessoa criar. É que é muito difícil você competir com o YouTube, mas se você tem um concorrente que aceita essa produção de IA normalmente, sem derrubar, você teria um ganho muito grande de visualização e de pessoas ali fazendo esse tipo de
mas
conteúdo.
Mas é a qualidade. Se a IA fizer uma coisa que a pessoa gosta de ver, tá tudo certo.
Sim.
O problema é esses vídeos ruins que ficam armazenando, sim, custa pro YouTube...
Mas vocês já perceberam que esse papo ele sempre se resume a isso? Que é a questão da qualidade. Sim. Então, assim, o que a IA der conta, beleza. O que não der conta,
então, mas
continua.
O problema do YouTube é que eles pagam pelo manejamento.
Sim, eu entendo, mas é isso.
Vocês me permitem falar uma bobagem?
Sim.
Claro. No meio de uma conversa tão evoluída.
Tão evoluída.
Eu posso falar uma merda? Eu posso falar uma merda?
Depois de tantas que eu falei.
Não, tantas coisas maravilhosas vocês falam, eu vou falar uma porcaria aqui.
Bora.
Eu acredito no seguinte, professor Samidana. Eu tenho analisado muito as coisas quando eu dou uma cagada de manhã.
Sim.
É o melhor que eu penso um pouco.
A cagada, longa.
É o seguinte, o que eu acho realmente é que as pessoas estão se divertindo muito e vendo os outros se ferrar.
Sim.
A maior diversão das pessoas que estão aqui é esperando algum momento para alguém se ferrar.
A gente não decepciona nesse sentido.
Aí, não. Pode reparar que as pessoas, elas estão esperando alguém se ferrar, porque aí é gostoso.
Sente você prazer. E não é nem esperando, às vezes, na maioria das vezes, é torcendo.
É, então. Então eu acho que isso, somente um humano pode proporcionar.
Isso. É verdade.
Porque é o seguinte, hoje em dia, todo mundo está preocupado em não se ferrar. Então você vai fazer uma entrevista... Você fica pensando, muito das entrevistas que a gente assiste hoje, você vê que a pessoa, ela vai até o ponto dela não se ferrar.
Se comprometer. Isso.
Por quê? Porque a população está esperando, porque o ser humano é falho.
É isso aí.
A gente falha, a gente erra, a gente não é perfeito como a inteligência artificial. E as pessoas, elas estão esperando isso. Por isso que o humano sempre vai ter o seu lugar. Porque como você é humano, você sabe que o outro também tem deficiência e ele se fode. E aí você se sente superior. É. Então eu acho que a maioria das pessoas... Isso não vai acabar, esse negócio do YouTube, porque sim, a inteligência artificial não erra. Exato. É só você programar lá para ela não errar, ela não vai errar.
Ser boazinho.
E a gente quer ver as pessoas...
Se ferrarem.
Se ferrarem.
Por isso que a gente faz programa de 2 horas.
Não, mas nosso tempo. Programa não tem o menor critério. Porque a gente não tem moral.
E a gente se ferra
lógico. Não, a gente não tem moral nenhuma. É, você vê.
E quem assiste a gente é para ver a gente se ferrar. É. E a
gente não você entendeu?
Sim,
você
entendeu? Sim. Perfeitamente, perfeitamente.
Não, existe isso. Mas aí você tá pensando assim, tá, conteúdo jornalístico,
tá no...
informação.
Não, mas que conteúdo? Ninguém quer saber de conteúdo. Quem quer se informar? O cara só quer ouvir o que ele quer.
É isso mesmo.
Guerra, ninguém tá... Você não quer saber, acho que guerra, não quer saber da guerra.
Uma guerra é só mentira de um lado e de outro.
Exemplo, Brasil
e qual é a verdade da guerra?
O cara transforma a narrativa porque ele quer e pronto.
Isso aí, mas tem ele consome só aquilo que ele quer.
Mas tem os fatos, exemplo. Ontem
que
teve...
fato que
tem mais fatos.
Ontem o Brasil jogou, o cara quer saber o resultado. A Itália não vai pra Copa. Quer saber o que aconteceu.
Mas ele sabe.
Aí eu te pergunto, o Vini Júnior jogou bem?
É isso aí.
Eu não quero saber.
Mas vale o sorriso do Vini Júnior.
Virgínio,
é isso. Virgínia. Eu acredito muito na humanidade. E sendo humano, eu acho que as pessoas... A gente sempre vai ser assim.
É insubstituível.
É, nosso eu também acho.
É.
Né?
Papo filosófico.
Essa é a né, professor?
Gostei.
É isso.
Esse programa cada vez melhor. Não decepciona.
É isso aí.
O escárnio e a malvadeza nunca acabarão. Nós teremos uma série do Epstein. Né? Uma série, né? Lógico, né? Nós tivemos vários...
vários vídeos.
Vários documentários e foi confirmado uma série do Epstein que terá a Laura Dern como a repórter, né, Julie K. Brown, que investigou todo o caso. Eu acho que vai ser bem naquela pegada do documentário que a gente sugeriu semana passada, né? O caso Epstein, em relação a views no streaming, é um grande sucesso.
Sim.
E teremos ali uma série oficial da jornalista.
E quem vai fazer o Epstein? O Nuno Léo Maia?
O Pedro Pascal. Ideia. Não faço ideia.
Podia ser o Nuno Léo Maia.
Parece mesmo. Então,
seu
assim,
Jorge.
Vai ter a série do Epstein, você que gosta do caso, se prepare que teremos uma em live action. E, Sam, lembrei de você nessa última notícia que
no
diz
banho.
Que o GTA 6 pode ter custado mais de US$2 bilhões em 7 anos. É um jogo, assim, todo mundo tá esperando. Tem
aquele... retorna.
Tem aquele probleminha, né?
Da lei do Ferca?
Muitas pessoas não vão conseguir ter acesso ao jogo, mas vai ser o grande lançamento, acho que, da história dos jogos dos games.
O GTA já é o melhor jogo de todos os tempos.
É.
Ele é sempre inova. Já tem uma demanda garantida. Se eu olhar o GTA V, ele ainda é muito jogado. Então é o melhor jogo de todos os tempos.
Só mais o Tetris.
Eles investem 2 bi para ganhar muito mais. Então o GTA tem vários públicos, tem vários tipos de jogos dentro do GTA, né? Tem o cara que vai jogar história, tem o cara que vai jogar online.
O pegar a bazuca e explodir um helicópter.
É isso aí. Vida louca.
O strip do Machucha.
São mais o jogo do Tigrinho.
E eles acreditam que vão passar da marca de 3 bilhões de vendas, então vai ser um negócio gigante o lançamento.
Isso é só GTA. Na pré-venda, né?
Exatamente. É. Só no GTA.
Eu, Delário, já comprei.
Qual que é a idade mínima, Sammy?
18 anos.
Ah, tá 18 bom, anos. E só pra fazer um mix, né?
Deixa eu ver jogar.
Nós temos nós temos o Mario Galaxy, que estreia hoje nos cinemas.
O filme.
Nós vamos assistir, saindo daqui.
E seu filho, pô?
É. Vai levar o filme.
Mario Galaxy?
Mario 2, Galaxy. Né? É a sequência do Mario que bateu 1 bilhão em 2023. Vai ser um grande sucesso aí, obviamente. Estreia hoje, se você tá aí esse feriadão, não sabe o que fazer com seu filho, com seu sobrinho, tem aí a estreia do Mario, né, nos cinemas. E tem a Casa de Davi também, que tá excelente, a segunda temporada Davi, na Prime Video. São dois bons entretenimentos pra você nesse feriadão.
Tem um na Netflix, eu assisti ontem, com o Kevin Costner.
Qual
que ele vai atrás do neto dele, é bom pra caramba também, mas eu não lembro o nome.
Vocês precisam me ajudar e falar o nome.
Porra, meu. Mas desculpa aí, viu? Não
tem problema. Cara,
tem um com o Richard Gere.
Tipo
o De Niro.
Pô, mas bom.
Mas foi, aí, fechou. Foi, fechou a tampa.
Fechou a tampinha.
Fechou.
Então, senhoras e senhores, eu vou fazer um break agora pra nossa rede de rádio em todo o Brasil. Aqui é o Pânico. Vai lá, Reginaldinho.
Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas poucos conhecem a Caroline Silva, que faz parte do meu nome e de quem eu sou. Uma mulher comum, de verdade.
com inseguranças e dúvidas como qualquer outra, mas que se transforma a cada banho com cuidado íntimo de Dermacide Neutralize, com a tecnologia Odor Control que neutraliza odores da região íntima, fazendo a Caroline se tornar uma mulher mais segura e confiante todos os dias. Tipo a Paola Oliveira. Dermacide, sinta a diferença.
Medicamento mais barato? Economize comprando na Ultrafarma.
Tanto de coisa que eu tô levando, daria em média R$1.000. Eu paguei R$155.
Por isso que a gente vem aqui, né? Pra ter um desconto melhor, né?
E ia gastar quanto, tem ideia?
R$1.100.
E aqui você consegue gastar quanto?
Eu gastei agora 400 de...